Boa noite aos amigos que fazem um estudo, uma educação do pensamento. Vamos para a nossa última aula deste curso. Não terá continuidade. O curso que iniciará em janeiro se chama Uma Educação das Emoções. E hoje faremos nossa aula final. Belíssimos textos, filmes. Acho que vocês apreciarão muito. Vamos a Boituva, interior de São Paulo, chamando o professor Clailton para fazer sua resenha. Boa noite, professor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Bom, nossa aula anterior foi dia 13 de dezembro. O tema foi O Homem que Ouvia os Sonhos. Nessa aula, nós contamos com uma ilustração, um vídeo chamado Heróis Anônimos, onde nós. O vídeo pontuou ali, pessoas anônimas que muitas vezes facilitam o nosso caminho, nos ajudam na trajetória que nós estamos seguindo e que muitas vezes a gente não percebe essas pessoas, a gente não vê, né? E o vídeo mostrou primeiro uma situação da moça correndo, tentando encontrar o rapaz, e depois retornou e mostrou as facilidades, as pessoas que facilitaram esse trajeto. A segunda ilustração veio do Hermann Hesse. Primeiro vamos introduzir o tema. Algumas pessoas, quando são crianças, encontram um mundo encantador. Têm o privilégio de viver em nosso planeta, alguns dos momentos mais bonitos e sublimes. No entanto, pela maneira como ela, o contexto, outras coisas arrumam essa caminhada, nós não reconhecemos muitas vezes no adulto a criança que ela foi. O que acontece? Qual a ruptura que acontece? Haveria um caminho de volta para quem se afastou desses elementos? Então, o texto do Hermann Hesse vai ilustrar essa situação. O personagem, ele se chama Anselmo. Ele teve uma infância belíssima, cresceu entre as flores do jardim, o jardim de sua mãe, adorava aquelas flores. Ele as conhecia pelo nome, vivia entre todos os vizinhos que estavam ali com as flores, passarinhos, besouros, o frescor, a terra, o colorido daquela paisagem, perfumes, borboleta. Sentia o coração agradecido e emocionado por tudo aquilo. Mas um dia as coisas começaram a mudar. O Anselmo cresceu e esses amigos se afastaram. Ele percebeu que algo havia mudado. Isso doía, mas ele não sabia bem o que era, não compreendia o que estava acontecendo. Novos desejos e novos caminhos o levaram para lugares cada vez mais distantes daquelas vivências de sua infância. Embora gostasse de sua nova vida, ele se sentia sozinho, vazio, não via graça nas coisas. Comprava roupas caras, participava de jantares, conquistou muitas coisas, mas estava triste, faltava-lhe algo. Diante desse contexto, Anselmo decidiu procurar por um velho amigo. Nessa busca, ele reencontrou também a irmã desse amigo. Iris era o nome dela. Eles se conheciam desde crianças, haviam convivido. Mas, ao contrário de Anselmo, a Iris não tinha deixado para trás todas aquelas vivências, sentimentos, sensações da infância. Essa moça foi a porta que se abriu para Anselmo em um momento em que ele estava perdido, distante de si mesmo, e um retorno era pouco provável. Mas foi por meio desse reencontro, pelas coisas que a Iris falou com ele, que sua vida tomou nova direção. O caminho foi difícil, muito difícil. O professor detalhou. como foi essa jornada do Anselmo. Mas ele conseguiu reencontrar vários daqueles elementos que haviam se apagado de sua vida. No jardim da infância do Anselmo, Íris era uma flor especial. Ao reencontrar suas lembranças, ele se reconectou à poesia que existia em tudo aquilo. Íris também era a mulher que ele amava. O Anselmo aprendeu que poderia levar todos aqueles momentos sublimes, de sua infância em sua alma. E ele fez o mesmo com a Íris. Ela seguiu em seu coração e em seus sonhos, mesmo após a sua partida. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Clailton, sua bela resenha da nossa penúltima aula. O expressinho que nós vamos fazer a seguir tem um dos itens, traz uma alternativa muito, muito curiosa. Eu acho que poucos conheciam essa alternativa, né? Esse concerto da mão esquerda de Ravel não é conhecido, não é muito conhecido aqui no país, mas entre os musicistas, sim. Aí eu fui atrás do vídeo para ver se eu conseguia encontrar, encontrei vários e vou mostrar para vocês. Serve até de prefácio ao nosso expressinho. Alunos que fazem ao vivo, vocês sabem, sempre ganham presente no ao vivo também. Pois esse episódio, ele é muito interessante, ele aconteceu depois, quando eu trabalhar o expressinho com vocês, eu vou pontuar mais exatamente essas coisas, está bem? Por agora, vamos ver apenas o concerto, que é espetacular. Vocês encontram na íntegra, no YouTube, em várias versões, vários músicos que nós temos lá. Eu separei de uma musicista oriental chamada Yuja Wang, da Orquestra de Academia Nacional de Santa Cecília, Roma, uma projeção de 2016. A história é bem delicada, né? O Paul Wittgenstein era irmão do nosso filósofo. Ele era um pouco mais velho que o Ludwig Wittgenstein, eu acho que uns 2 ou 3 anos só. E ele, na guerra, acabou perdendo um braço. E quando ele volta, a família Wittgenstein era uma das mais ricas da Europa na época, ele encomenda, ele era um pianista renomado, com um braço apenas, braço esquerdo que sobrou. Aí ele não desiste da música, ele toma isso, inclusive, como um desafio. E ele encomenda alguns dos músicos muito conhecidos da época, entre eles Ravel, concertos para um braço só, para o braço esquerdo. E Ravel constrói isso que vocês verão agora, esse lindo poema que ele vai interpretar, muito difícil. Ravel não facilitou e escreveu um concerto muito difícil. Vamos ver então essa ilustração para o início da nossa aula de hoje. Aqui está. Eu separei apenas duas partes, dada a extensão do tema. Essa é a parte final. Está Concerto para piano de Ravel em sol menor para orquestra. Linda apresentação, extremamente difícil tocar isso. Vocês observam que ela delicadamente pousa o braço direito sobre a baliza do piano e em alguns momentos, quando a mão esquerda que faz a clave de Fá começa a se aproximar do outro lado da clave de Sol, ela retira o braço, tira para poder fazer os movimentos. E em vários momentos, o Ravel construiu uma obra que, em vários momentos, a impressão que se tem é que o pianista está utilizando os dois braços. É uma das novidades que Ravel fez nessa obra. Vamos então agora para nossa aula de hoje. Vamos abrir aqui a uma imagem. Vamos agora primeiro inicialmente ao nosso expressinho. Fiz uma homenagem a uma das questões aqui. Na época não tinha como fazer, nem sei se tinha YouTube 99, mas agora já tem, deu para fazer. Então, esse expressinho, ele é da época em que eu fazia aulas no Hospital de Caridade, em Florianópolis, aquele hospital que fica junto ao morro, logo na entrada da ilha, que passou um tempo depois por um grande incêndio, né? As pessoas que moravam no morro desceram para ajudar as pessoas que estavam internadas, num momento comovente da sociedade local. Pois naquele hospital eu fazia aulas, consultas e também lá nós muitas vezes fizemos esses exercícios, que vamos reproduzir aqui, de 1999. Assinale o que é provavelmente correto em filosofia clínica. Observe, provavelmente. Não quer dizer que é correto, que se aproxima de uma correção, né? Linha 3. Em 1909, o jovem Gandhi envia uma carta para Tolstói, que havia se distanciado dos livros para se dedicar ao pensamento espiritual e ético. 1909. Naquela ocasião, o Gandhi era muito jovem, não deveria ter 40 anos. Tolstói já era um homem de idade, 80 anos. e a saúde dele não ia nada bem. Ambos já eram muito conhecidos. Gandhi, nessa ocasião, morava na África do Sul, já era conhecido por seu movimento pacifista em prol da Índia, que é a colônia inglesa na ocasião, e Tolstói Gandhi havia lido Tolstói e tinha uma grande admiração por ele. Escreve essa carta para Tolstói. Tolstói responde à carta. Para se dedicar ao pensamento espiritual e ético, Gandhi buscava aconselhar-se com o velho e sábio escritor. De fato, a carta que ele escreve é nesse sentido. Ele pede conselhos a Tolstói. Tolstói, não apenas elogia, como recomenda que ele prossiga nesse caminho de paz para a libertação de seu povo. Recebeu uma carta de Tolstói elogiando seu trabalho e encorajando-o a continuar na luta pela verdade e pela justiça através da não violência. Logo depois, Tolstói viria a falecer. Em 1909, Tolstói morreu pouco mais de um ano depois ele morre. Eles nunca chegaram a se encontrar. Neste caso, não temos como identificar a carta como um dado de semiose, pois Tolstói veio a falecer interrompendo a correspondência. Não está correto isso. Nós temos sim como identificar, e se trata conceitualmente de um dado de semiose. Semiose, em filosofia clínica, é o que a pessoa utiliza para se expressar. A música, uma carta, a dança, um gesto de carinho, tudo isso constituem dados de semiose. Durante as aulas nos centros de formação, eventualmente um professor pergunta: o automóvel, a roupa, a casa onde a pessoa mora, isso constituem dados de semiose? É usual que os alunos rapidamente respondam que sim. E, no entanto, nós não sabemos. Às vezes, um violinista repete roboticamente aquele movimento musical, ele já não. Aquilo não expressa mais nada dele. Então já deixou de ser um dado de semiose. Constitui dado de semiose quando é um caminho, como um canal, para que a pessoa possa se expressar. Isso daí sim, quando expressa algo da pessoa, é um dado de semiose. Linha 11. O concerto para a mão esquerda de Maurice Ravel foi composto especificamente para Paul Wittgenstein. Aliás, Paul Wittgenstein financiou isso, pagou o músico, né? Ele encomendou essa obra. Não só para Ravel, para outros músicos também. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Paul Wittgenstein, irmão mais velho do Wittgenstein, 2, 3 anos mais velho, foi ferido no braço e não teve jeito de salvar aquele braço dele. Hoje nós conhecemos a historiografia. A família Wittgenstein era uma família muito poderosa, muito rica na ocasião e muito competitiva, não é? Pai deles, pai do Paul, do Ludwig, era um homem que era muito exigente com os filhos, cobrava muito esses filhos. E o Paul, ao invés de desistir da música, ele toma isso como um grande desafio. E encomenda essa peça a Ravel. Ravel criou a peça pensando nas necessidades do pianista, que só podia tocar com a mão esquerda. Paul ficou impressionado com a composição, mas não se agradou de algumas escolhas estilísticas de Ravel e mudou por conta própria passagens do concerto. Isso aí gerou um abalo na amizade deles e a. O Ravel fez uma obra primorosa, muito difícil, aliás, de ser interpretada ao piano. E em alguns momentos nós temos a impressão de que o pianista está utilizando as duas mãos. Uma das proezas de Ravel nesse concerto difícil, mas o Paul Wittgenstein modificou algumas passagens e o autor não gostou nada disso. Como não podia se expressar por inteiro, uma vez que não poderia usar seu braço direito, não podemos. Isso aqui já é uma falácia. Não poder, como não podia se expressar por inteiro, uma vez que não poderia usar seu braço direito? Expressar por inteiro não tem a ver com você ter dois braços, duas pernas, visão, audição. Expressar por inteiro diz respeito a outros elementos quando falamos de semiose. Até eventualmente poderia ser isso se fosse nomeado assim. Se a pessoa dissesse que ela só poderia se expressar por inteiro se tivesse dois braços, tal, algo que muito improvável que Paul Wittgenstein dissesse. Então, é uma afirmação categórica, não é? Não tem lugar aqui. Não podemos considerar a música como um dado de semiose para Paul, pois ela requer inteireza. De novo, não é verdadeiro. Semiose é aquilo que a pessoa é um canal de expressão. Nós não sabemos o quanto a pessoa vai expressar por esse canal. É um canal de passagem de conteúdos. Quanto a Ravel, sim, também não podemos afirmar isso, está completamente descontextualizado. Falta fundamentação para podermos dizer se é assim. Linha 21. Esse é um dos lindos trechos desta obra que eu recomendo, O Vagamundo, o livro do nosso historiador, aqui do lado do Uruguai, Eduardo Galeano. Esta obra é do início dos anos 70. No Brasil seria publicada mais tarde, mas originalmente em espanhol, saiu no início da década de 70. Levo comigo. Isso aqui é uma mulher que está saindo de casa, né? Então ela está colocando o que ela está levando com ela. Levo comigo um maço vazio e amassado de Republicana e uma revista velha que ficou por aqui. Levo comigo as duas últimas passagens de trem. Levo comigo um guardanapo de papel com minha cara que você desenhou. Da minha boca sai um balãozinho com palavras. As palavras dizem coisas engraçadas. Também levo comigo uma folha de acácia recolhida na rua. Uma outra noite, quando caminhávamos separados pela multidão. E outra folha petrificada, branca, com um furinho como uma janela. E a janela estava fechada pela água. E eu soprei e vi você. E esse foi o dia em que a sorte começou. Eu levo comigo o gosto do vinho na boca. Por todas as coisas boas, dizíamos. Todas as coisas cada vez melhores que nos vão acontecer. Não levo nenhuma única gota de veneno. Levo os beijos de quando você partia. Eu nunca estava dormindo, nunca. E um assombro por tudo isso que nenhuma carta, nenhuma explicação podem dizer a ninguém o que foi. Vagamundo, livro de Eduardo Galeano. Vamos ver as alternativas. Primeiro está na linha 37. O personagem mostra que é insuficiente o dado de semiose escrito para dizer o que foi. Correto, não é? Ela diz, em um assombro por tudo isso, que nenhuma carta, nenhuma explicação pode dizer a ninguém o que foi. Depois, linha 39, um modo possível de se levar coisas como, abre aspas, maço vazio e amassado, fecha aspas, é por meio do tópico termos agendados no intelecto. Parece ser este o caso, sim. Ok. É uma maneira, termos agendados no intelecto. Você pode, ocasionalmente, dependendo de como a pessoa está estruturada, recorrer a esses elementos, que às vezes podem ser acessados, podem vir ao presente e compor o que a pessoa está vivendo. Outras vezes será diferente. Como diz aqui, é um modo possível, ok. Linha 41. Temos no texto exemplo de como é possível vivenciar elementos sensoriais nas abstrações. Sim, temos. Uma das maneiras de vivenciar elementos sensoriais nas abstrações, e algumas pessoas, aliás, a vida mais sensorial que elas têm é exatamente nas abstrações, e não quando os fatos estão ocorrendo. Então, a pessoa está descansando à beira-mar, tomando água de coco na sua cadeirinha de palha, e parece não estar ali, está lendo um livro, está longe. Agora, Depois que tudo passou, ela chega em casa e se lembra do que ela viveu na praia, aí ela se torna sensorial nessas vivências. Não é? Algumas pessoas fazem assim, outras de outras formas. Né? Então, está correto que algumas vezes sim podemos fazer isso. Linha 43. Levo comigo o gosto do vinho na boca. É o que a personagem disse, né? É algo possível no texto, correto. No entanto, a lembrança para esta pessoa raramente será tão vívida quanto a experiência sensorial presente de beber um vinho. Não, isso não está correto. Algumas vezes a lembrança de um beijo é mais forte do que o beijo que você está dando na pessoa agora. Não há aqui uma relação de necessidade que possamos dizer é assim. Precisamos pesquisar. Então, a pessoa, isso será inteiramente diferente. Um dos autores mais queridos aqui do Rio Grande do Sul. Caio Fernando Abreu. O Caio Fernando Abreu é do interior, veio estudar aqui na capital, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois ele precisou sair do país. Ele viveu um bom tempo fora, muito garoto isso, por conta de uma época dos anos 70, anos de exceção na nossa cultura, no nosso país, e ele aqui não encontrava lugar de expressão, ele vai morar fora do Brasil. Mora na França, mora na Inglaterra, em outros países. Retorna então mais tarde, passa a escrever, publicar. Logo se torna um autor renomado. Ele várias vezes venceu o nosso maior prêmio literário, que é o Prêmio Jabuti. E eu tenho em mãos aqui uma vasta coletânea de crônicas que ele escreve em Estado de São Paulo, Zero Hora, que é o nosso maior jornal aqui do Rio Grande do Sul, que são muito bonitas e que ilustrarão a nossa aula de hoje. Junto com um filme chamado Memórias à Venda, de Manuel Lopes. É uma obra primorosa, uma obra que mostra, ilustra vários aspectos do que estudaremos. Muito bem, numa sociedade que tem como uma das mais fortes características o pragmatismo, o utilitarismo, como elementos de um imediatismo muito grande, com processos industriais que migraram para a área de serviços, em uma sociedade assim, vários aspectos não são interessantes, não geram dividendos adequados e, em alguns lugares, elas são simplesmente erradicadas. Por exemplo, não é muito interessante que algumas pessoas possam acessar recursos pretéritos, elementos que fazem com que elas se satisfaçam, muitas vezes de modo amplo, quando nos mercados elas encontram algo similar e que, se comprarem, movimentam agora as rodas da economia, da política, da sociedade. Então, em vários âmbitos, o passado é deixado à margem, aquém, como se ele fosse morto. Algumas vezes ele é, mas muitas vezes há uma vivacidade no passado tão grande que poucas coisas no presente da pessoa podem mostrar tão grandes coisas. Por vezes, na clínica, o filósofo, conversando com a pessoa, acessa esses dados historiográficos e diz a ela: quando você fez a sua faculdade, você lembra do segundo ano que a pessoa descreveu ao longo da trajetória como sendo uma época maravilhosa, de realizações? Ela pôde amar naquele segundo ano da faculdade. Ela encontrou já um emprego, ainda que não fosse formada. Ela tem muitos, muitos daqueles elementos vivos. Ao acessar, isso, parte disso migra para o presente dela, gerando calma, esperança, um horizonte de poesia, e fazendo com que ela se desloque então para um futuro já de outra forma, alimentada, hidratada por essas coisas. Há muitos usos para isso. A questão é sabermos o que escolher, o que afastar, seletividade via sabedoria, via conhecimento. Não é qualquer coisa que está viva e nem tudo serve. Algumas pessoas têm elementos muito vívidos, mas que ficam muito bem onde estão no passado, sem relação com o que está acontecendo agora, poderiam causar até atrapalhos afetivos e outros na vida da pessoa. Vamos então começar com Caio Fernando Abreu, que foi um mestre nesta arte desses elementos de hidratação, de aprofundamento dessas coisas. E ele vai nos mostrar algumas coisas sobre como fazer isso. Vamos lá. Como ele fazia isso? Pensando ou lembrando bem, não foram tão verdes assim aqueles anos. A memória tem sempre essa tendência otimista de filtrar as lembranças más para deixar só o verde, o vivo. Antigamente, sempre era melhor, ainda que não fosse. Talvez porque já esteja lá, longe, tudo solucionado, e a gente possa se ver no tempo, como quem vê um personagem num livro, no filme. Aconteça o que acontecer, já tem um fim definido, pré-determinado. Vejam como era para ele, Caio Fernando Abreu. Ele dizia que ao voltar lá, era mais otimista, era melhor. De certa maneira, pessoas assim podem, depois que tudo houve, trabalhar certos elementos, que quando no calor dos eventos não são assim tão interessantes a elas. Isso quando possível. Talvez seja o caso dele, não é? Ele nos mostra que agora, muito tempo depois, ele volta e pode vivenciar essas coisas. Para alguns, a recomendação é o contrário, é não se aproximar de certas coisas. Para outros, é lidar com isso, mas de uma maneira pontual, que não se trata de recordar. Há muitas situações. Os dias em que nada acontecia, parecia acontecer, e não estávamos dentro dos tais anos 70, por trás de circunstâncias históricas, nomes, datas, estávamos dentro de um tempo que ainda não ganhava uma forma exata. Se foram duros aqueles anos, foram sim. Mas foram também cheios de sonhos e de encontros e pequenas e grandes esperanças. Ele escreveu isso quando tinha 36 anos, 1984, no jornal Zero Hora. Mas ele nos mostra outros elementos, muito bonitos, muito profundos. Algumas pessoas podem aprender hoje, quando terão um relacionamento afetivo, com questões que já viveram. Às vezes, dependendo como é para cada pessoa, você pode, no meio da conversa, perguntar a ela: bem, isso que você está vivendo agora, você traz as lições assim, X, Y, W, que você teve há 10, 15 anos? Se essa pessoa tem essas pontes, essas oportunidades, e nem todos têm, alguns funcionam de forma estanque, mas aqueles que têm essa possibilidade, elas podem trazer aqueles ensinamentos diretamente para agora e não repetir certas questões e aprofundar outras questões. Vejam o que ele vai nos contar. Ele vai dizer que ele se interessou muito por uma pessoa, achou que era amor. Olhem como ele lidou com isso, contando de agora. Há alguns dias, Deus enviou-me um certo presente ambíguo, uma possibilidade de amor. Na verdade, não aconteceu quase nada. Dois ou três almoços, uns silêncios, fragmentos disso que chamamos como aquele mesmo descuido de minha vida. Outros fragmentos daquela outra vida. De repente, cruzadas ali por puro mistério, todas as toalhas brancas, os copos de vinho ou água, entre casquinhas de pão e cinzeiros cheios que os garçons rapidamente esvaziavam para que nos sentíssemos limpos e nos sentíamos. Lembrem bem, isso é de uma outra época, uma época muito distante,
Em
1986,
1986,
era comum que você pudesse fumar nos restaurantes, nos bares, nos pubs, coisa outra, hoje impensável, não é? Por isso ele conta esses elementos. Por trás do que acontecia, eu redescobria magias sem susto algum e, de repente, me sentia protegido. Você sabe como é. A vida toda, esses pedacinhos desconexos se armavam de outro jeito, fazendo sentido. Nada de mal me aconteceria. Tinha certeza, enquanto estivesse dentro do campo magnético daquela outra pessoa. Os olhos da outra pessoa me olhavam e me reconheciam como outra pessoa. E suavemente faziam perguntas, investigavam terrenos. Ah, você não come açúcar? Ah, você não bebe uísque? Ah, você é do signo tal? Traçando esboços, os dois, tateando traços difusos, vagas promessas. Nunca mais saiu do centro daquele espaço para as duras ruas anônimas. Nunca mais sair daquele colo quente, que é ter uma face para outra pessoa, que também tem uma face para você. No meio da tralha desimportante, sem rosto, de cada dia atravancando o coração. Tudo isso ele trouxe com ele e demonstrou isso mais de uma vez. Algumas coisas ele deixou e depois se ressentiria, como coloca em alguns textos. Como trazer isso? Como deixar isto? Para cada um de nós é de uma maneira. Alguns já aprenderam. Tal coisa não virá, não participará mais da minha vida, com toda certeza. E com muita tranquilidade, sabem afastar esses elementos. Algumas é interessante que não cheguem perto, não resistirão a tentações. E outras, de outras maneiras. O Manuel Lopes dirigiu, produziu, desenhou, ele colocou a música também deste vídeo que veremos agora. Teremos uma primeira parte. O menino tem o pai dele no hospital, estado muito grave. E o pai dele era taxista, trabalhava com táxi, e ele está na incumbência agora de vender esse táxi. Quando ele se aproxima do táxi do pai para vender, ele tem acesso a muitas recordações. Recordações belíssimas, outras muito tristes. Algumas ele mistura, algumas ele consegue afastar. Vamos ver agora um outro modo de lidar com esse imenso manancial que temos no nosso acervo existencial, a nossa grande biblioteca existencial. Cada coisa que vivemos, um pôr do sol, uma pequena joaninha que pousou numa folha, o som de uma pessoa chegando em casa que conforta o coração, a saudade de alguém que foi. Tudo isso está em nós, guardado, arquivado, misturado, às vezes perdido. Feliz aquele que consegue lidar com isso de uma maneira responsável, cuidadosa, para com ele, com sua comunidade. Não é? E muito triste quem não tem a menor fluência sobre isso e é refém dessas lembranças, que são às vezes colocadas por uma sociedade, por uma instituição ou por alguém que não tem o menor cuidado com a vida dessa pessoa, causando imensos estragos. Não é? É muito importante saber lidar com esses arquivos que nós temos na nossa obra. observem como ele lida com essas memórias. A partir do automóvel do pai dele, táxi do pai dele, ele vai até o passado, ele se emociona com esse passado. Ele mistura coisas. Algumas ele não tem a menor fluência. Quando elas surgem, ele praticamente é afastado e cai num abismo. Outras o comovem. Esse discernimento, essa aprendizagem, é um dos aspectos fundamentais para uma época como a nossa. Alguns se comportam como se fossem reféns do passado. Vão até um ponto dele e só pode, tudo que podem fazer é reviver a cena tal qual foi. Esquecem que são criaturas inteligentes, com alma, com espírito, com elementos volitivos, com elementos epistemológicos. Esquecem que muitas vezes elas podem trabalhar isso. Podem trabalhar isso a partir de agora, como são. Podem trabalhar disso dando uma volta até o futuro e considerando a pessoa que serão em breve. Construindo pontes. Há muitas maneiras de fazermos isso. A analítica de linguagem nos oferece, dentro da filosofia clínica, inúmeras maneiras. Essas maneiras semânticas e sintáticas são retiradas diretamente da historicidade da pessoa. Do contrário, é algo que não, a pessoa achará uma esquisitice completa para ela. Um exemplo. Diante da pessoa que você se tornou e é agora, e da pessoa que aos poucos você está se tornando à medida que continua aprofundando, se você hoje pudesse cuidar do jardim da sua avó, como você não pôde quando tinha 12 anos, porque não sabia como fazer isso, mas agora, com os conhecimentos que tem, e se fosse solicitado, provavelmente faria um lindo jardim para sua avó, uma horta para ela. Como você faria essa horta? E o que você poderia, sabendo de tudo isso que você sabe agora, levar até aquelas pessoas que um dia tentaram isso e não conseguiram? Alguns levam perdão, outros levam amor, outros levam conhecimento. Se a área que eles estão acessando historiograficamente é uma área viva, isso provavelmente acusará várias modificações. Se é uma área já remota, cristalizada, será de outra forma. Mas isso é um exemplo muito pálido perto do que podemos fazer a respeito disso. O Caio Fernando Abreu prossegue a história de nos dizendo o seguinte. Que depois de considerar tudo isso, desse amor, de um passado recente, ele resolve que não é por aí. Ele resolve que não era o momento dele. Veja, ele está revisitando, está arrumando algumas coisas. No próprio prefácio ele da obra, ele diz que muitas coisas ele não quis mexer, deixar como foram. Mas ele volta lá. E ao relembrar disso, ele aprende mais uma vez. Olha o que ele nos conta. Eu não queria. Seria preciso forjar climas com essa pessoa, insinuar convites, servir vinhos, acender velas, fazer caras e bocas, para talvez ouvir ainda um não, a não ser que soprasse tanto vento que velejasse por si somente. Não velejou. Além disso, nem perceber, eu estava dentro, sem perceber, eu estava dentro da aprendizagem solitária do não pedir. Só compreendi dias depois, quando um amigo me falou, descuidado também, em pequenas epifanias, miudinhas, quase pífias revelações de Deus, feito joias encravadas no dia a dia. Era isso, aquela outra vida. Inesperadamente misturada a minha, olhando a minha opaca vida com os mesmos olhos atentos com que eu a olhava, uma pequena epifania. Em seguida, vieram o tempo, a distância, a poeira soprando, mas eu trouxe de lá. Olhem as pontes que ele cria ao revisitar isso, mas eu trouxe de lá a memória de qualquer coisa macia que tem me alimentado nesses dias seguintes de ausência e de fome. Sobretudo à noite, aos domingos, recuperei um jeito de fumar, olhando para trás das janelas, vendo o que ninguém veria. Estado de São Paulo, 1986. Caio Fernando Abreu utilizava muito isso. E nos momentos mais difíceis da vida dele, ele cuidou exatamente que isso alimentasse. Ele era uma pessoa que rapidamente as emoções tomavam conta. Então ele era prudente quando podia ser. Em um dos textos mais delicados que ele publica, e os textos do Caio Fernando Abreu quase sempre eram autobiográficos, ele escreve Uma Carta para Além dos Muros. Isso foi em 1994, cerca de um ano e meio antes dele morrer. Ele escreve Porto Alegre, aqui é a capital gaúcha, e escreve essa carta que imediatamente amigos, conhecidos, a própria comunidade que acompanhava o Caio Fernando se preocupa muito com essa carta pública que ele faz. Voltei da Europa em junho me sentindo doente. Febres, suores, perda de peso, manchas na pele. Lembrem o ano que isso aconteceu, 1994. Procurei um médico e, à revelia dele, fiz o teste, aquele teste. Depois de uma semana de espera agoniada, o resultado: HIV positivo. O médico viajara para Yokohama, Japão. O teste na mão, fiquei 3 dias bem natural, comunicando à família, aos amigos. Na terceira noite, amigos em casa, me sentindo seguro, enlouqueci. Não dei detalhes. Por autoproteção, talvez, eu não lembro. Fui levado para o pronto-socorro do Hospital Emílio Ribas com a suspeita de um tumor no cérebro. No dia seguinte, acordei de um sono, drogado num leito de enfermaria de infectologia, com minha irmã entrando no quarto. Depois foram 27 dias, habitados por sustos e anjos. Médicos, enfermeiras, amigos, família, sem falar nos próprios, e uma corrente tão forte de amor e energia, que amor e energia brotaram dentro de mim também, até tornarem-se uma coisa só. O de dentro e o de fora, unidos na mais pura fé. Daí para frente, as forças dele rapidamente declinam. Como ele conseguiu trazer esse amor, essa fé, esses elementos para dentro dele? Ele tem nos mostrado como, ao longo dos textos que ele faz, tem nos mostrado várias vezes como ele procede, como ele faz. Mas isso era para o Caio Fernando Abreu. Como é para cada um de nós? Para alguns de nós, a maior riqueza que eles têm neste momento está lá atrás, no passado. Pode ser no tempo do colégio, pode ser no tempo da faculdade, pode ser na infância. Outros não têm nada lá atrás. Lá atrás há uma grande pobreza para alguns. Não há nada o que fazer lá para alguns. No entanto, mesmo estes, podem, às vezes, recorrer ao futuro, para memórias do futuro, coisas que desejam, coisas que esperam, coisas que trabalham agora para logo em seguida colher. É um outro modo também. Há muitas maneiras. Naquela ocasião, o Caio Fernando Abreu gostava muito de conversar ao telefone, sempre de noite, ele diz. Amigo telefônico é sempre noturno. A vontade de falar com ele costuma acontecer quando não há mais nada de interessante na TV, quando todos os livros e todos os discos do mundo não matariam a sede de ouvir uma voz humana dizendo coisas que respondam ou complementem ou rebatam outras coisas que a sua voz vai dizendo. E vai dizendo sem preocupação de ordem, de lógica, de senso. Com um amigo telefônico, toda a obrigação de parecer lúcido, consciente, equilibrado é inteiramente desnecessária. Se uma terceira pessoa visse um papo entre dois velhos amigos telefônicos, provavelmente acharia completamente louco. Na amizade telefônica, a lógica é tão sutil que parece não existir, mas existe. E ele se tratava muito com essas coisas, como com sua amiga Hilda Hilst, que aqui servia para ele como um grande porto seguro para a vida dele, e que muito, muito o acolheu, muito o acolheu. Nesses mananciais de tantas coisas, Caio Fernando vai além. E ele diz: não precisamos apenas consultar esses registros historiográficos, nós podemos criar com eles. Você pode ir ao passado seu, e lá nesse passado, você pode criar e dizer: puxa vida, meu avô gostava tanto de jazz e nunca foi a um pub ouvir um bom jazz. Nunca foi a New Orleans e nunca foi a tantos lugares onde poderia ouvir um bom jazz. Mas como seria se ele tivesse ouvido um bom jazz? Não é? O quarteto? Como seria? Como seria se ele pudesse ouvir Miles Davis e outros? E você coloca a música, e quando coloca, lembra do seu avô e já o vê sorrindo, tomando seu chimarrão, seu chá, olhando para você, encantado, ouvindo o um músico diante dele. Você pode fazer isso com respeito, com ética, cuidando os caminhos existenciais, tanto seus quanto dos outros, com critérios epistemológicos. Isso não pode ser feito de qualquer maneira. Pois ele nos traz isso, dizendo: Carlos chega ao céu. Um dos mais lindos trechos da obra. Lá no céu, Cecília Meirelles acorda bem cedinho, mais cedo ainda do que de costume, que ela gosta de espiar os querubins tontinhos de sono. Mas hoje é um dia especial. Cecília prende os cabelos, depois toma sua homeopatia. Será do Camara? Daqui não dá para ver. Só pode ser. Pode ser até estradimônio, e lava devagar o rosto na água do arco-íris. Bebe seu chazinho de pétalas de rosa branca, amarela não, que dá azia. Escova devagar as asas, pluma por pluma. Só depois de bem bonita é que bate de leve na porta da nuvem ao lado. Dentro, um resmungo mal-humorado. É o Vinícius de Moraes, que estava de ressaca e morava do lado dela. No céu. De braços dados, os dois vão bater à porta da nuvem de Manoel Bandeira. Imaginem que céu é esse que o Caio Fernando Abreu cria, mas que coisa espetacular. Mas nem era preciso. Manoel já estava aceso, debruçado na janela, o nariz um pouco vermelho, fungando e tomando café quente que Irene acabou de preparar. É hoje, dizem Cecília e Vinícius de Moraes. Manoel funga. E eu não sei, gente. Daqui a pouquinho, os três ficam em silêncio. O coração deles começa a bater no mesmo compasso. Daqui não dá para ouvir direito o compasso. Então eles olham para baixo em direção ao planeta Terra, que gira, gira, meio bobo, de tão azul. Aí uma nuvem dourada lá embaixo começa a ficar cada vez mais dourada. É a chegar cada vez mais perto, brilha tanto que os três quase se assustam, até reconhecerem São Pedro na direção. Que pena, não dá mais tempo de chamar Pedro Nava. A nuvem aterrissa. São Pedro abre a porta, um pouco encabulado, atrapalhado com as asas, cabeça baixa. Carlos Drummond de Andrade desce e põe os pés no céu. E não é que virei mesmo eterno? Comenta, olhando aquele nuvenzal todo. Então, vê os três. Tanto tempo, tanto tempo. Pensei que nem vinha mais. Cecília, você não mudou nada. E essa barriga, poetinha? Não toma jeito? Curou a tosse, bandeira. Tá mais magro. Carlos e a Dolores. Os amigos se encontram. Que linda profusão de material. Considerem a hidratação que isso causa na alma, a inspiração que isso promove, o jardim que isso constrói, o alcance que essas disposições têm, os desdobramentos que isso alcança, é muito, é um manancial imenso. A ansiedade que a pessoa tem no seu dia a dia, seus problemas do seu dia a dia, suas confusões, às vezes ficam tão pequenininhas diante de tudo isso. Praticamente desaparecem em alguns casos, em outros se abrandam. Muito bonito. Ele tem muitos outros aqui nesse texto de 1987, muitos outros. Poderíamos ler muito mais de Caio Fernando Abreu, mas para finalizar, separei um dos textos de uma beleza tão tocante, que mostrava um pouco da essência deste que foi um dos nossos mais queridos escritores. Meu coração é um álbum de retratos tão antigos que suas faces mal se adivinham. Ruídas de traça, amareladas de tempo, faces desfeitas, imóveis, cristalizadas em poses rígidas. Para o fotógrafo invisível, este apertava os olhos quando sorria. Aquela tinha um jeito peculiar de inclinar a cabeça. Eu viro as folhas, o pó nos dedos, o vento sopra. Meu coração é um entardecer de verão. Numa cidadezinha à beira-mar, a brisa sopra. Saiu a primeira estrela, há moças nas janelas, rapazes pelas praças, tules violeta sobre os montes onde o sol se pôs. A lua cheia brotou no mar, os apaixonados suspiram e se apaixonam ainda mais. Meu coração é um anjo de pedra com asa quebrada. Meu coração é um bar de uma única mesa, debruçado sobre o qual um único bêbado bebe um único copo de bourbon, contemplado por um único garçom. Ao fundo, Tom Waits geme um antigo verso arranhado. Ele prossegue. Isso é longo. Ao final, ele diz: Meu coração é um poço de mel. No centro de um jardim encantado, alimentando beija-flores que, depois de prová-lo, transformam-se magicamente em cavalos brancos, alados, que voam para longe em direção à estrela Vega. Levam junto quem me ama. Me levam junto também. O Estado de São Paulo, 1988. Ou seja, eis um dos modos de fazermos isso. Não é o único modo. Para cada um de nós, isso será diferente. Alguns, quando acessam essas coisas, acessam outras muito tristes e aí ficam chateados, não sabem muito bem o que fazer. Outros se atrapalham, não veem utilidade alguma, como se acessar isso já não fosse a própria utilidade. Mas, evidentemente, para alguns há muito mais ainda utilidades. O fato é que muitas pessoas têm recursos maravilhosos guardados, e alguns vivem uma vida de mendicância, com uma fortuna dessas em suas almas. Outros, naturalmente, não têm. Não quer dizer que não possam adquirir aos poucos também esses elementos. Vamos ver o final desta linda crônica cinematográfica de Manuel Lopes, que conta como esse garoto estabelece esse grande amor por seu pai, mesmo sabendo dos dilemas, dos infortúnios, dos erros e enganos, que não só ele, provavelmente todos nós vivemos, não é? Vamos acompanhar.
Thank you.
Manuel Lopes nos mostra uma maneira muito bonita, amorosa, de fazer esses elementos. Um perdão, um conhecimento, um modo de ir além, não é? Para muitos pode ser assim.